Boa noite aos colegas que fazem o curso de prática clínica. Apenas como um dado inicial, ainda que estatisticamente vocês sabem, em filosofia clínica, nós priorizamos certos elementos da experiência e não tanto certos dados estatísticos, ainda que eles, como coadjuvantes, possam nos auxiliar muitas e muitas vezes. Então, apenas como um dado introdutório, coadjuvante, apenas nos Estados Unidos da América do Norte, segundo pesquisas de há 10 anos, agora isso, os números são ainda maiores, pelo menos 4,8 milhões de norte-americanos por ano passavam pela experiência da separação, do divórcio, de famílias que tomavam outros rumos. Pessoas que casaram ou entraram numa união estável com o propósito de que isso fosse para muito, muito tempo, para toda a vida, passavam por essa experiência. Ora, se você multiplicar esse número por 10 anos, por exemplo, já é um quarto da população norte-americana. Mas os números só fazem crescer em vários lugares do mundo, o que abre uma série de discussões. A instituição da união estável, do casamento, estaria ultrapassada? Estaríamos lidando com, forçando a humanidade contra a sua própria natureza e desenvolvimento? Seria essa uma reflexão pertinente? Ou estaríamos diante de outros quadros? Como, por exemplo, não, talvez fosse que a união estável, o casamento, tivesse uma duração menor e aí daria certo, temporal, por exemplo. Talvez então fosse essa uma consideração oportuna. Que outras considerações poderíamos fazer? O que está acontecendo? Será que durante muito tempo foi uma imposição que era para sempre e agora, relaxada a imposição, milhões de pessoas reconsideram de outra forma? Mas se for assim, por que ainda buscam o casamento? Que outras perguntas seriam relevantes? De que outras perspectivas? Nos Estados Unidos da América do Norte, em Connecticut, vejam, uma lei exige que aqueles casais que querem se divorciar, eles têm que passar necessariamente por aulas de educação parental. Sabe para quê? Para saber lidar um com o outro, com o divórcio e também com os filhos. Essa lei, que extremamente polêmica, encontrou inúmeras barreiras, inclusive por parte dos terapeutas que foram trabalhar a partir dela. E uma das maiores polêmicas é porque fixaram 6 horas aulas apenas. E muitos disseram, o que se faz com 6 horas de aula? Ainda mais segmentadas, como podemos passar? E aí ficou, e ainda há essa polêmica. E, no entanto, uma das maiores especialistas no trabalho de ajuda, de auxílio, que trabalha, inclusive, com educação parental, tem inúmeras pesquisas e obras sobre isso, que é a Liza Reynolds. Ela tem uma obra muito, muito bonita, muito corajosa, uma daquelas obras que entra mostrando a experiência de uma maneira aberta, inclusive às vezes de um modo que vocês, como terapeutas, filósofos clínicos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, vão provavelmente achar certas opiniões dela discutíveis. Mas é uma pessoa que há 30 anos trabalha com isso, não é? Com filhos, com casais, e tem visto muitos elementos em torno disso. E ela resolve, então, nesta obra, que depois vocês conhecerão, abrir a experiência dela e colocar de uma maneira franca, direta, na forma de um diálogo documentado por inúmeros casos com os quais ela trabalhou, a experiência dela. E o que ela nos traz é que não é uma experiência. Se podemos fazer inúmeras questões e perguntas, na opinião da doutora Reynolds, não é uma experiência agradável para a grande e imensa maioria das pessoas, seja para as próprias pessoas envolvidas no divórcio, no sentido o casal, mas sobretudo os filhos. Para ela não é uma experiência agradável, não é uma experiência que acrescente, ao contrário, é uma experiência danosa, nociva, que causa muitos dramas, muitos estragos existenciais. Então, o que levanta ainda mais questões, quer dizer, seja qual for o caminho que muitas inúmeras pessoas decidam no futuro próximo, não é? Provavelmente é interessante, é oportuno que leve em consideração isso. Se pode então ocorrer o dilema ou o caminho da separação, e já que ele produz tantos danos, se é que vamos ver agora na obra dela, vamos conversar. Alguns podem entender isso de outra forma, como talvez uma dor inevitável do crescimento, tal como a passagem para a faculdade, depois por ter filhos. Talvez seja isso. Talvez uma educação em torno disso possa nos ajudar. Vamos lá então, vamos conversar. Esse é o tema de hoje. Vamos trabalhar com filosofia clínica e ouvir o que essa especialista, Liza Reynolds, tem a nos contar sobre a vasta experiência dela. Claro que os senhores aqui compreendem que precisamos fazer as devidas colocações das bases categoriais, que no caso delas são muito diferentes das nossas. Nossa realidade brasileira e as realidades brasileiras são de tantas ordens, não é? Que provavelmente os próprios senhores que acompanham aqui dos vários estados do país essa aula terão inúmeras considerações. Bem, ela começa a obra dela nos colocando os efeitos negativos que o divórcio pode ter sobre as crianças. Hoje são bastante conhecidos. Ao longo dos anos, muitas pesquisas foram feitas por fontes como a Universidade de Harvard e publicações especializadas de todo tipo. E a maioria destes trabalhos concluiu que os filhos de pais separados estão mais sujeitos do que os de pais casados a inúmeras determinadas dificuldades na escola, desde problemas comportamentais, sociais, brigas com a família, promiscuidade, baixa autoestima e dificuldades de adaptação. No entanto, ela também sabe o que ocorre com as crianças que ficam em lares que passam por inúmeras desavenças. E ela pergunta: será que isso seria melhor? Ou pior? Ou diferente? Olhem as palavras dela. Também há vários estudos que reconhecem que muitos filhos do divórcio conseguem ser tão bem-sucedidos quanto os de pais casados. E, de fato, alguns deles têm um desenvolvimento melhor do que filhos de lares intactos, principalmente quando estes últimos estão sujeitos Principalmente quando esses estão sujeitos à violência doméstica constante, brigas e outras disfunções. Mas, de um modo geral, como um grupo e em termos estatísticos, eles correm mais riscos, os filhos de pais separados, de sofrer dos diversos problemas citados a curto e a longo prazo. Eis aí um início de discussão bastante polêmico e problemático, que os senhores, como filósofos clínicos, também encontram em seus consultórios. No entanto, nos nossos consultórios, o ponto de partida será o mesmo que a doutora Reynolds. Nós partimos, por exemplo, da base comportamental. Então, filhos ou o próprio casal, ou um deles vem, nos procura e diz: o casamento está desabando, é pancadaria para todo lado, ou uma das crianças começa a apresentar problema de drogas, de agressividade, mentiras nocivas, qualquer coisa dessas coisas, furtos, etc. É daí que nós partimos como filósofos clínicos, não é? Esse assunto imediato que surge nas nossas clínicas não é o nosso, não é o nosso ponto de partida, ele é anterior. Nosso ponto de partida é uma historiografia em uma base categorial. É outro. Examinamos a sociedade, examinamos o contexto historiográfico. Uma das obras, aliás, que eu indico para os senhores, que é tremendamente corrosiva, polêmica, alguns consideram um sarcasmo imenso, uma das primeiras obras de Marx, ele e Engels, que trataram exatamente disso, da ruína da família, da maneira burguesa como as famílias são amarradas e amordaçadas e ainda se quer que elas funcionem. Porque uma sociedade burguesa precisa que exista a família, precisa que ela funcione, então todo tipo de restrição e contenção é colocada. Mas será que a filosofia clínica então adotaria esse ponto de partida, que já há um problema estrutural e organizacional que precisa ser visto antes propriamente examinarmos uma relação que, aliás, Marx também coloca por ruína a relação romântica homem-mulher, não é mais outra bandeira burguesa que amordaça inúmeros preceitos nietzschianos e outros. Então, será que a filosofia clínica também partiria fazendo eco com isso? Evidentemente que não. Nós consideramos o parecer marxista sem qualquer problema. E nessa obra ele faz um ataque direto aos preceitos hegelianos. Só que, ainda que consideremos e acolhamos esse tipo de parecer, não quer dizer que vamos agora tornar isso um dogma e vamos dizer, o problema começa, que a família é uma instituição arruinada, serviu por um tempo, etc. Claro que não. Há muitas pessoas que possuem uma vocação e uma inclinação naturalmente para o consórcio do casamento, para o consórcio da família. São seres participativos dessa forma no mundo. E, aliás, provavelmente alguns terão problemas se não conseguirem edificar uma família, se não conseguirem manter uma relação estável, seja um casamento, seja algo dessa ordem. Enquanto que outros são alérgicos existencialmente ao que se chama família. Quer causar alguns problemas graves em determinadas pessoas, é só obrigá-las a ter famílias, a constituir famílias. Alguns não são aptos a isso. Ou mesmo tendo aptidão, não se inclinam existencialmente nisso. É daí que a filosofia clínica vai começar. E por não termos bola de cristal e nenhuma ciência adivinhatória que nos diga a priori como as coisas são, precisamos sim pesquisar com diligência, historicidade, estrutura de pensamento, bases categoriais. E então teremos, muitas vezes sim, e algumas vezes não, um posicionamento sobre isso que está se passando. Algumas vezes, todo distúrbio amoroso que possa surgir, todas as pendengas dentro de um casamento, de uma relação amorosa, ou de ódio, porque muitas famílias se unem pelo ódio e outras coisas mais, nem estão ali. Ali já é um assunto imediato. Trabalhar aquilo não resolve e ainda aprofunda a crise que é anterior. Outras vezes a crise será necessária. Sinto muito que alguns imaginem que sempre as flores serão pelo caminho. Não, às vezes não. Há casos em que a crise é uma etapa necessária e não contingencial de certos aspectos de vida. E há muitos casos assim. Então, o nosso estudo é importante que considerem isso, ok? Ou serão grandes tratadores de sintomas, perpetuando os problemas existenciais e participando da grande mordaça e muitas vezes da grande farsa que se institui em questões como estas. Espero que não. Espero que possamos ir além do discurso, contribuindo de fato por uma questão que nos nossos dias alcança por vezes proporções muito graves, endêmicas. Okay? E muitas vezes é a maneira como isso é tratado que torna o quadro muito pior. O desrespeito à alma humana, o completo o atropelar das premissas internas que nos constituem. Infelizmente, muitas vezes isso é assim. Vamos lá. Ela diz que filhos de pais separados muitas vezes chegam nessas aulas dela de educações parentais se perguntando, e também os próprios pais, olhem algumas dessas perguntas: será que os efeitos negativos sobre as crianças não serão piores se os pais permanecerem num casamento infeliz? Olha uma das perguntas que se fazem. E ela diz: não é saudável criar os filhos em um ambiente no qual os pais estão sempre em conflitos ou são violentos? Porém, os efeitos negativos sobre essas crianças são bastante diferentes dos experimentados por aqueles cujos pais decidem se separar. Por exemplo, um filho de pais divorciados talvez se sinta abandonado por aquele que saiu de casa, ao passo que uma criança criada por pais casados que não se dão bem não sofrerá com a sensação de abandono, embora possa experimentar grande estresse ou nervosismo e talvez chegue até a sentir raiva de seus pais. A má notícia é que todos os filhos do divórcio vivenciam, em algum grau, o sofrimento e a sensação da perda com o fim do casamento dos pais. Isso é inevitável. É um parecer dela, ok? Da doutora Reynolds. Vamos adiante. Muitas vezes as pessoas em processo de divórcio não conseguem criar os filhos de forma colaborativa durante este momento de raiva e conflito, e acabam fazendo-os sofrer profundamente. Em alguns casos, um dos dois se esforça para dividir as responsabilidades de maneira pacífica, mas o outro, motivado pela raiva, sabota suas tentativas e põe tudo a perder, trazendo mais dor para as crianças. Tomar a decisão de se separar raramente é fácil. A boa notícia é que a extensão da dor dos filhos depende bastante dos pais. Ela apresenta, então, vários casos clínicos que ela atendeu e como eles foram encaminhados, os que forem depois adquirir a obra e aprofundar os estudos poderão ter acesso a esses inúmeros casos, ok? Como evitar comportamentos que fazem mal às crianças? Ela se pergunta. E ela diz: no meu trabalho como terapeuta, tive a oportunidade de conhecer muitos pais comprometidos com a felicidade dos filhos, como esses casos clínicos que ela colocou há pouco, que eu não pude ler para os senhores, dada a extensão. Mas ela também reconhece outro ponto. Ela diz: porém, também testemunhei casos terríveis, e foi graças a essa ampla gama de experiências que consegui elaborar uma série de recomendações para que os pais consigam diminuir o sofrimento das crianças. E agora ela vai passar a partilhar conosco estas orientações que ela teve. Então, apenas para que vocês mantenham a perspectiva do que estamos fazendo, ainda que a nossa base de partida seja muito diferente da área em que ela atua, vamos ver quando nos encontramos lá diante nos elementos comportamentais. O que fazemos em filosofia clínica? Como ela faz? As orientações, será que combinam apenas na parte comportamental? Ou será muito diferente? Convido também os senhores, e há pouco aqui, antes de começarmos a aula, fiz uma pequena enquete entre os colegas que estão aqui presentes. Eu perguntei: já passaram por divórcio? Já passaram por separação? Se nos basearmos por estatística, a maioria já, não é? Então, provavelmente muitos dos senhores que acompanham a aula de hoje já viveram ou vivenciam mesmo nesse momento o que nós vamos ver aqui. Conversem essa experiência dos senhores com a nossa aula de hoje. Observem o que possui afinidade, o que nada possui de afinidade? Quais os caminhos, quais as direções? O que podemos aprender? O que podemos fazer a partir daí na nossa clínica? Alguns momentos da aula de hoje serão bem pouco confortáveis e dilemáticos, e outros bastante esclarecedores. Vamos então aos trabalhos. Antes, porém, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre esse prefácio dos nossos trabalhos de hoje. Prosseguindo após as nossas conversações aqui no intervalo, a doutora Reynolds nos dá então uma série agora de recomendações baseada em 30 anos de trabalho na base comportamental com essas pessoas que padecem tanto. E ela nos diz assim: primeiro, acho que os senhores considerarão isso trivial, e no entanto, como é negligenciado. Por exemplo, alguns dos senhores aqui, terapeutas de várias áreas, vocês ignoram o quanto é nocivo, pode ser corrosivo, brigar na frente dos filhos? Não é preciso, acho que, muito estudo para chegar a algo assim, ainda que naqueles casos de exceção, não é? Em que já tanta coisa foi destruída que isso talvez nem faça diferença e possa até mostrar coisas produtivas, mas ela começa por aí. Ela diz: olha, não brigue na frente dos seus filhos. Dialogar de forma civilizada com o ex durante o processo de separação pode ser muito difícil, principalmente quando as emoções ditam o tom da conversa. Se você e seu ex se encaixarem em um caso assim, o melhor talvez a fazer é conversar longe dos filhos. Mesmo crianças bem pequenas são capazes de perceber quando os pais estão tocando desaforos. Além disso, elas prestam atenção em tudo o que sai da boca deles, mesmo que seja por trás de portas fechadas. Portanto, sejam extremamente cautelosos com o que dizem e onde dizem um ao outro. Ela relata aqui até um caso de um pai que ela atendeu com um bebê com 10 meses, e ele vale para os 10 meses, porque a impressão que esses pais causam à criança, vocês imaginam, não é? O tumulto que causa, e ela coloca aqui vários elementos. Bom, ela diz: reservar um tempo para falar sobre o bem-estar dos filhos talvez seja mais importante quando os pais estão se divorciando do que quando estão juntos. Quando a estratégia falha e os pais não conseguem mesmo evitar as brigas na frente dos filhos, ainda resta uma última opção. Eles podem cortar qualquer tipo de interação verbal quando as crianças estiverem presentes e passar a se comunicar por e-mail. Para os filhos, a ausência completa de comunicação é melhor do que a comunicação ruim. Vejam que essas máximas que ela tirou da experiência dela em filosofia clínica, rapidamente nós caminhamos por outras searas, outros lugares, não é? Sabemos até, aqueles de vocês que atendem casal, o quanto disso que ela está colocando pode ser difícil, mesmo o casal combinando e com imbuídos dos melhores propósitos e intenções. Por vezes não precisa nenhuma fala, um olhar, um gesto, e é o suficiente para que a briga irrompa na frente de filhos e quem mais for. Não é? Mas, no entanto, consideremos que aqui ela passa orientações sabendo de todas essas dificuldades e com base numa espécie de ideal hegeliano, sabendo que isso muitas vezes será improvável e difícil. Na clínica, os senhores sabem, às vezes, quando lidamos com situações de imensa gravidade, e às vezes até é difícil falar o que pode ser mais grave, menos grave, precisamos, às vezes, de atitudes muito, muito contundentes, como, por exemplo, o submodo de visão, que vai desde preceitos éticos, cognitivos, desde elementos ligados à fé, mas até outros ligados, por exemplo, à intervenção policial. Ué. Se trabalhamos com base categorial, exames das categorias EP historicidade, eventualmente sim, chamar a polícia é uma atitude submodal também. Não é? Agora, como discernir isso? O que é o razoável do que é o excessivo? Até onde há uma isenção do próprio terapeuta, do clínico em relação a isso tudo? Não é? É uma questão que estamos aí lidando e que é um dos dilemas da nossa época. Não é? E quando a agressão física for uma resposta genuína, e quando a agressão verbal for uma resposta genuína, e quando tudo que resta para uma pessoa diante de um achaque social, de um achaque no trabalho, de um achaque da própria composição familiar, for o recurso da agressão física. E na verdade, este que bate está apenas se defendendo. Será que temos profundidade suficiente e até mesmo acuidade para diferenciarmos esses elementos? Porque, por um jargão e chavão social, aquele que levanta a mão e bate é o agressor, nunca a vítima, nunca aquele que se defende. Está batendo, como pode ser aquele que se defende? E olha, às vezes a diferenciação é tão difícil filosoficamente falando. Está aí um dos dilemas dos nossos trabalhos em clínica. Não é? E não tenho dúvida que algumas pessoas vão utilizar recursos como esses que estamos trabalhando, até com a índole torcida para justificar suas ações. Não é? Sabemos disso. Há pessoas que industrializam, instrumentalizam o discurso em prol da covardia mais genuína e aberta, e não em prol de qualquer outra coisa que possa eximi-las legitimamente do que se passa. Sabemos disso, né? Mais um motivo para o estudo profundo das bases categoriais da historicidade. Ok? Eu olho para o senhor. Que idade o senhor tem, por favor?
70 e
70 e. Ele tem 70 e. Pois uma pessoa
4.
que tem 74, ele não se materializou agora no início da aula aqui. Ele tem toda uma trajetória de vida que o traz até aqui. Até algo respeitoso procurar entender certas ações, certas volições, certos caminhos de uma pessoa assim, com base na historicidade. Não é? Me admira que isso seja negligenciado a rastros historiográficos bem nítidos. Nítidos. Bom, observem, vocês verão uma série de elementos lá. Não é conclusivo, não é determinante, nem exato como uma matemática coercitiva de 2 e 2 igual a 4, mas é muito próximo de um registro de onde a pessoa esteve, o que ela fez, o que aconteceu. Não no sentido de incriminá-la, claro que não. No sentido de aproximação do entendimento para melhores caminhos. Apenas isso. Depois ela diz: coloque os interesses dos filhos em primeiro lugar em todas as conversas com o seu ex. Sinto muito, e o que eu vou dizer pode parecer bastante difícil numa época como a nossa, não é? Nós já vivemos ditaduras de pais, depois ditaduras de filhos, ditaduras depois de famílias, depois ditaduras sociais. Neste momento, assim, os filhos têm uma primazia sobre social, jurídica, comportamental, ética, e isso em muitos casos é demasiado. Uma instrução como essa, coloque no interesse dos filhos, não. Às vezes não pode o interesse dos filhos estar acima de outras coisas. Ok? Mesmo às vezes do próprio casal. Infelizmente, se estamos considerando existência, é importante que possamos abrir o leque. Às vezes não há sequer uma primazia. Há um grupo de vítimas ali no quadro clínico. Outras vezes não. Podemos discernir, não é? Mas ela coloca isso com base na vida dela, no estudo categorial do contexto dela. Por favor, vamos entender assim. E não, e na filosofia clínica, claro, é outro entendimento. Não, não há um mais certo ou mais errado, mas diferentes. Ela coloca: quando os pais, em processo de divórcio, mantêm os diálogos focados naquilo que é melhor para os filhos, em geral as coisas dão certo. Isso porque, para a maioria das pessoas, o amor pelos filhos é o que tem em comum. Porém, às vezes conversar é muito difícil e alguns casais sentem tanta raiva, tanta mágoa pelo divórcio, que não conseguem ver além de sua própria dor e se concentrar nos filhos. Ela coloca casos aqui lamentáveis, ok? De pais que colocam filhos no meio, como um escudo de tiroteio, uma coisa tremenda. Não fazem isso, às vezes, com um propósito específico de vamos usá-los como escudo, mas por ódio, pela cegueira de uma mágoa tremenda. Às vezes, infelizmente, fazem isso. E algumas crianças são trucidadas existencialmente por conta de um horror como esse. Outra recomendação que ela passa é: não tente dizer o modo como seu ex deve cuidar dos filhos de vocês. Quando o casal se separa, nenhum dos dois tem como controlar o modo como o outro vai cuidar das crianças. E criar dos filhos é um direito, não um papel numa peça escrita por outra pessoa. Ninguém é perfeito e é só através dos erros que cada um dos pais vai encontrar o próprio caminho. É óbvio que, se um dos dois estiver negligenciando a criança ou a colocando em perigo, a história será outra. Tente não criticar o que o seu ex faz de diferente de você. As atitudes dos pais não precisam ser sempre as mesmas. Aliás, é muito provável que nunca sejam. É claro que quanto mais coerentes o modo de agir do pai e da mãe sejam entre si, mais fácil será para os filhos. Em vez de dizer, abre aspas, não é justo que as crianças voltem choronas e de mau humor porque você deixou que elas ficassem acordadas até tarde, fecha aspas, diga, veja bem, preciso conversar com você. Sei que tenho o direito de cuidar dos nossos filhos como achar melhor quando estiver com eles. Mas acho que eles insistem em ficar acordados até tarde na sua casa e quando não dormem o suficiente e no dia seguinte ficam acordados. Só queria dizer que noto que às vezes eles não dormem o bastante quando estão com você e que talvez você não perceba isso, etc, etc. Que bom se fosse assim, não é? Enquanto eu lia isso, eu estava pensando quantas vezes eu vi algo assim no consultório, para falar bem assim de perto, uma vez que eu me lembro, assim próximo, de conversações seguirem essa pauta e serem acordadas e feitas. Olha, essa uma vez que eu vi, teve também. Os dois eram terapeutas, né? O pai e a mãe, então, isso pode ter ajudado nessa questão. É a única vez que eu me lembro assim de. Mas cada um tem suas experiências em clínica, em consultório. A dela talvez seja diferente. Depois a doutora Reynolds coloca: use frases com eu quando for falar com seu ex. Frases na primeira pessoa do singular são a base para uma comunicação eficaz. Elas devem substituir as sentenças com você, que sugerem falha, culpa, como você é louco, você não pode ir, você não me deixa falar. Essas frases poderiam ser trocadas por: eu não acho que o que você está dizendo faça sentido. Eu acho que seria melhor você não ir. Eu acho que você não está querendo ouvir a minha opinião, etc, etc. As frases com eu são úteis para evitar mal-entendidos. Quando faz uso delas, você nunca está errado, porque só está dizendo o que sente e o que acredita ser verdadeiro. Vocês sabem, na filosofia clínica vocês precisam muitas vezes atender a certos tópicos. Por exemplo, há pessoas que têm o tópico significado amarrado a certos preceitos de recíproca de inversão. Então, quando você fala para uma pessoa assim, ó, eu sinto que eu não estou conseguindo passar a mensagem no sentido de ajudar os nossos filhos, a pessoa pode cortar sua palavra e dizer: não, você diz isso, Mas na verdade o que você quer dizer é isso. Você está fazendo uma crítica velada. Há pessoas que cortam nossa palavra, interpretam o que queremos dizer e assumem a verdade por aquilo que pretensamente elas acham que ouviram de nós. E aí, como faz? Onde fica o eu? Vocês sabem, vocês já viram isso no consultório, mais de uma vez provavelmente. Não é? Há situações extremamente difíceis de lidar no consultório. Independente do que o outro disser, só a presença do outro já é a declaração de guerra. A existência do outro. Ele não precisa fazer nada. Existe, é contra mim, pronto. Algumas vezes nós vemos isso no consultório. Sugiro que se preparem para casos mais complexos, não é? Não esperem que vão ter pessoas ponderadas e que funcionam somente pelo tópico 10 raciocínio, porque não é o usual nos consultórios. O que verão é provavelmente muito diferente disso. Muito diferente. Pessoas com o coração repleto de mágoas e outras coisas mais que tornam o nosso trabalho ainda mais dilemático do que muitas vezes ele já é. Ela pede para que cada um seja flexível. E agora? Segundo a doutora Reynolds, ela diz: a vida não é um quadro bonito, inalterável, pendurado em uma parede. Para vivermos bem, precisamos da flexibilidade. Quando as pessoas estão dispostas a ceder um pouco, isso faz com que reviravoltas na vida sejam mais suportáveis para seus filhos. Imprevistos acontecem. Por isso, os pais separados devem ser compreensivos quando o ex precisar mudar seu dia de. Por favor, chamem o colega que caiu e deixou um recado aqui. Tentem puxá-lo de volta. Ou então avisem que é para ele clicar no telefonezinho aqui e que ele volta para a aula. Isso faz com que as reviravoltas sejam imprevistos acontecem, por isso os pais separados devem ser compreensivos quando o ex precisar mudar seu dia de ficar com as crianças por conta de algum compromisso. Bem, vou ler rapidamente as outras indicações que ela faz aqui. Tenha sempre um discurso positivo. Mas ela reconhece, a doutora Reynolds coloca e diz o seguinte: é impossível dialogar de forma pacífica quando o interlocutor é malicioso e sarcástico. Ela ilustra essas frases, essas colocações, com muitos casos clínicos que ela atendeu. E ela termina toda essa parte com um parágrafo que diz o seguinte: lembre-se de que as crianças podem vivenciar mais do que perdas e tristezas numa separação. Podem também receber de presente um modelo de bom comportamento e respeito de seus pais. Bem, então na próxima parte do livro, já estamos aqui numa parte bastante avançada, essa terapeuta, a doutora Reynolds, vai nos colocar como diminuir, como tentar reduzir o grande trauma que a maior parte das crianças, em muitos casos, passam por uma experiência de divórcio. Eu sei, alguns dos senhores podem estar pensando: professor, minhas crianças não passaram por trauma. Minhas crianças não passaram por isso que ela diz. Ficar traumatizado, com sequelas, não. Acho que até ficaram melhores com o divórcio. Ela coloca dentro do livro, nas argumentações dela, que muitas vezes isso é um elemento aparente. E que mais tarde, quando você observa como essas pessoas estabelecem relações, como formam suas famílias, como se relacionam então com seus filhos, maridos e esposas, é aí que muitas vezes vai aparecer esse elemento. E que para alguns pais é bastante difícil ver reeditadas certas coisas que julgavam afastados e vencidos. Alguns sequer se reconhecem nisso. Vamos ver então o que ela sugere para diminuir esse risco de trauma nos filhos diante da iminência de um divórcio, de uma separação grave. Ok? Eu vou parar o gravador para ver se os senhores têm alguma questão antes de prosseguir. Então, vamos agora aprofundar bem mais os nossos trabalhos. Ela inicia outra parte da obra dizendo: em geral, as pessoas dizem que a decisão de se divorciar foi uma das mais difíceis e desgastantes que já tiveram que tomar. Ela explica que muitas pessoas adiam o processo de separação por conta dos filhos, ou porque são pequenos, ou porque não querem que as crianças sofram. Mas ela disse que subitamente isso pode se precipitar e aí acabam tomando a decisão. E então ela nos dá um dado da experiência dela, dizendo: na maioria das vezes é sempre um das pessoas do casal que dá o primeiro passo. Vejam, em geral, na maioria das vezes, e não os dois conjuntamente. Ela fala: é praticamente impossível que os dois se sentem para jantar certa noite e digam em uníssono que vão se separar. Um deles sempre assume o papel de finalizador e o outro de finalizado, mesmo que ambos estejam infelizes e pensando em se separar. Isso, em geral, determina quem vai ser o vilão e quem vai ser a vítima da história. Então, o que os pais podem fazer desde o início para reduzir o risco de que sua decisão traumatize as crianças? Aí ela vai nos dar agora as dicas. Primeiro, sobre como contar sobre a separação aos filhos. O que acham? Uma pessoa procura por um de nós no consultório, diz que tomou a decisão de se divorciar, já falou com o marido, a esposa, etc. E agora quer saber como contar aos filhos. Acham que um filósofo clínico diria: seja direto, use palavras simples, diga que as crianças não são responsáveis, mas será que nós faríamos algo assim? Não. Nós não temos mais um manual. Só acabou em filosofia clínica. Em alguns casos, você vai chamar um tio para comunicar às crianças. Um tio que tem interseção melhor com as crianças, às vezes, do que você, pai, mãe. Outras vezes, as crianças não serão comunicadas desta forma, mas de uma outra forma. Numa conferência familiar, por exemplo, no qual cada um falará, estará presente o vô, a avó, etc. Outras vezes não haverá nada disso, não há clima para coisa nenhuma, o clima é de pancadaria, ninguém quer saber nem de conversar. Então vejam os dilemas e os princípios, quer dizer. Como contar aos filhos sobre a separação, escreveu a doutora Reynolds. Ela diz: antes de contarem a seus filhos sobre a sua decisão, vocês precisam definir quem vai falar com eles, em que momento e o que vai lhes dizer. A preparação é muito importante. Ela pede para que se reserve um bom tempo para que isso seja trabalhado. Depois, quem deve contar? Se possível, ambos os pais devem falar para os filhos sobre a separação, mesmo que um dos dois tenha medo de não se segurar na hora ou não concorde com o divórcio. Isso dá uma ideia de união para os filhos e deixa claro para eles que todos estão em sintonia. Bom, estou apenas lendo, ok? Vamos adiante e em outra parte ela diz: É importante que aquele que for contar tenha todo o cuidado para se manter neutro e não culpar ou criticar quem está ausente. Às vezes existem outras razões para que um deles não faça parte da conversa, pai ou mãe. Bem, observem a nossa como são os nossos dias aqui no Brasil. Alguns dos senhores trabalham em escolas que logo que se sai da área de elite das suas cidades, trabalham em escolas assim. Lá, as crianças já são crianças de um segundo casamento. Às vezes, muitas têm uma interseção melhor com o padrasto, às vezes não, ou com a madrasta, do que com o pai ou a mãe. E é um dilema numa hora dessas, nessa composição familiar. Às vezes há outras questões muito mais complexas que essas envolvidas. Questões para as quais nós não temos ainda sequer estudos feitos na sociologia, na psicologia, na filosofia clínica, não? De tão inéditas, de tão novas acontecendo. Essa questão do gênero, por exemplo, que estudo há em torno disso numa sociedade complexa como a brasileira? Não temos. E não é só isso, há muitas outras questões que nos desafiam, que são instigantes. Sobre quando contar, ela diz, vocês precisam falar com os filhos sobre a separação antes de quaisquer alterações maiores que ocorram na família, como a mudança de um de vocês ou a venda da casa em que moram. Mas só depois que a decisão de se separar estiver consolidada. Não há nada pior do que fazer os filhos passarem por um sofrimento desses e voltar atrás, alguns dias depois. É claro que reconciliações inesperadas podem acontecer, mas a regra geral é nunca falar com as crianças antes de ter pensado bem. Definir o momento certo de contar é fundamental. Bem, vamos trabalhar aqui agora alguns elementos da. Temos microfone aberto, por favor. Eu peço para que revisem aí os colegas. Professor, por favor, temos microfone aberto. Isso inviabiliza a gravação da aula. Observem o que os senhores têm presenciado em consultório. Inúmeras vezes. Filhos já sabem muito antes da pancadaria iniciar, dos gritos, dos xingamentos, das ofensas, que aquele casamento está fadado a uma divisão, a uma separação. Antes mesmo, às vezes, de um pai, de uma mãe se pronunciar. Há filhos que convidam os pais a se separarem. Mãe, por que que a senhora não se separa? Pai, por que que o senhor não se separa? A mamãe bate no senhor, por que que o senhor não aguenta isso? Ou vice-versa. Quantas inúmeras vezes nós temos presenciado isso nos nossos consultórios? O casal, às vezes, um ano e meio depois, vai começar a considerar a possibilidade da separação que filhos, às vezes, 2, 3 anos antes já estavam cogitando. Então, essa questão do quando contar o quê? Quando contar quando muitas vezes todos já sabiam? E há muitas outras variáveis aqui, diante dessa complexidade que estamos estudando. Talvez uma das maneiras de aproximação de um assunto como esse seja abrir o leque de horizontes e opções e dizer, vamos lá, vamos ver o que temos aí. Já que as métricas agora são tão diferentes, não é? Ela disse que à medida que tudo isso se processa, as crianças vão mudando as perguntas, ok? Outras vão surgindo e muitas outras coisas vão acontecendo. Ela disse sobre onde contar. O ideal é que os pais falem com os filhos no conforto do seu próprio lar. No entanto, também devem pensar em um cômodo específico da casa, onde vão conversar com os filhos. Além disso, o local escolhido para a conversa deve ser seguro para as crianças. O que dizer? Pensem bem no que querem dizer e como querem dizer antes de começar. Estejam preparados para dar aos filhos alguns detalhes sobre o que a separação significará para a família. Eles vão querer saber quais serão as mudanças que ocorrerão e como a separação afetará a vida deles. Podem fazer perguntas como: vamos continuar a morar aqui? Com quem vamos morar? Quantos dias vamos ficar com a mamãe e o papai? Vamos ter que mudar de escola? Sejam diretos ao falarem com eles. Usem palavras simples e termos claros. O papai e a mamãe vão se separar. Isso quer dizer que não vamos mais ficar casados e vamos morar em casas separadas. Quando derem a notícia a seus filhos, concentrem-se nas questões principais. As crianças podem ficar muito sobrecarregadas. Ela diz que muitos pais se sentem pressionados a esclarecer qualquer detalhe e que isso pode, e que não dá para responder a tudo e que isso pode sobrecarregar a criança, ok? Bem, ela cita vários casos clínicos aqui que ela atendeu. E ela dá uma recomendação aos pais sobre as perguntas das crianças. Ela diz: os pais precisam ter consciência de que quando a criança faz pergunta, é porque quer saber como as respostas irão afetá-la. Ao indagar, o papai vai sair de casa, o que realmente querem saber é quando o pai vai embora, quando verão de novo, onde ele vai morar e talvez se elas poderão ter um bichinho de estimação na casa dele. Tenham isso em mente quando responderem, inclusive, as perguntas aparentemente simples dos seus filhos. Além de contarem a eles sobre a separação e responderem às suas perguntas básicas, vocês devem deixá-los seguros de duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, eles precisam ouvir que vocês os amam e sempre amarão, independentemente das mudanças que ocorram na família. Vocês têm que dizer e provar isso por meio de ações. Busquem os registros historiográficos dentro de vocês. Alguns podem se sentir tão frustrados, lembrando de como se separaram, como foi o divórcio, tão longe disso, tão distante disso, tão improvável que pudessem fazer isso. Alguns não acharam que amavam os próprios filhos durante o divórcio. Alguns intimamente culparam os próprios filhos pelo divórcio. Mesmo sabendo que eles não tinham culpa, sentiram que eles eram. Alguns ficaram rancorosos contra filhos, contra ex-maridos, ex-esposas. Alguns se inflamaram contra suas próprias coisas, desenvolveram somatizações tremendas e outras coisas. Não foi assim? Isso é mais próximo do que a gente vê muitas vezes nos nossos consultórios, não é? Do que o que ela está nos descrevendo, mas é de uma outra realidade, de um outro contexto, muito diferente da nossa base categorial. No entanto, eu tenho uma questão para os senhores. Ela fala para pessoas que, se vivessem aqui no nosso país, teriam o que muitos de nós têm. Pessoas que têm dois automóveis na garagem, que trabalham, que têm uma boa casa, que têm condições de vida boa, têm um bom seguro-saúde, têm todas as regalias de educação e outras coisas mais. O que acontece com essas pessoas do nosso contexto que, quando se separam, não conseguem fazer isso que ela está colocando de modo similar num contexto similar? Tomem por vocês mesmos. Uma das coisas que pode nos mostrar um caminho de resposta aqui é que, ainda que as condições socioeconômicas se mostrem similares, outros fatores são muito diferentes. Muito diferentes, a começar da nossa formação brasileira, que é completamente diferente da formação norte-americana, totalmente diferente, não há parentesco. Nossa maneira de ver o mundo é muito diferente, como povo, como cultura, muito distante. Não é? Isso que é possível para muitas pessoas lá das bases categoriais dela, para as nossas bases categoriais, constitui uma exceção, não regra, exceção. Ela diz que após o comunicado aos filhos, é importante que estejamos muito presentes na vida deles. Em segundo lugar, é importante repetir diversas vezes que eles não são responsáveis pelo divórcio. Às vezes, por mais que vocês digam isso, eles ainda podem se sentir culpados. Muitas crianças acham que os pais se separaram por causa delas, ou imaginam que podiam ter feito algo para que eles ainda estivessem juntos. Olha o que ela conta como um exemplo disso. Aliás, o livro é muito bem escrito, viu? Assim, ela consegue ser, ao mesmo tempo que didática, do ponto de vista da afetividade, muito tocante. Veja um exemplo que vem agora. Em certa ocasião, atendi a um menino de 6 anos, com o intuito de ajudá-lo a passar pelo desagradável divórcio dos pais. Um dia, ele me olhou com ar confiante e disse que já sabia como fazer para que eles ficassem juntos de novo. Falou que estava muito arrependido por não ter se comportado e que começaria a ser mais legal com a irmã, que não iria mais implicar com o cachorro e que passaria sempre a arrumar o quarto. Aí eles não vão mais brigar e vão continuar casados, decretou ele. 6 aninhos. Que coisa. Que coisa. É fundamental, escreveu a doutora Reynolds, da mesma forma deixar claro que a separação é definitiva. Muitas crianças superestimam seu poder de influenciar a relação dos pais. Vocês podem dizer algo como: a decisão de nos separar foi nossa. Vocês não têm o poder de causar nossos problemas nem de consertá-los. Também é comum os filhos quererem que seus pais reatem. Às vezes eles interpretam alguns comportamentos de forma equivocada, vendo-os como sinais de que uma reconciliação é possível. Isso acontece com mais frequência quando os pais têm uma relação amigável e respeitosa, e nesses casos os filhos não compreendem por que eles estão se divorciando. Ela cita o caso aqui de uma criança de 9 anos que passou por um desses eventos, não é? Bom, e o que acontece depois de contar para as crianças? Quais são os problemas que ocorrem? Alguns de vocês vivenciaram isso, viram os filhos somatizando, tendo todo tipo de problema na escola, dentro de casa às vezes também, não é? Perceberam o que houve. Ela diz que primeiro é importante aceitar as reações iniciais, após contar. Ela escreve: as crianças podem reagir à notícia da separação de seus pais de diversas formas. Algumas ficam perplexas e outras dizem que não foi nenhuma surpresa. Algumas reagem de forma bastante emotiva, com gritos, choro, e outras guardam os sentimentos para si mesmas, tornando-se distantes, introspectivas. Algumas até entram em negação e não demonstram qualquer sentimento inicial. Você deve aceitar qualquer tipo de reação. Foi bem assim que aconteceu com os senhores? Ou, além de tudo, essas crianças ainda apanharam porque começaram a fazer birras, se comportar mal, desarrumavam coisas, quebravam outras, desafiavam pais? Algumas ainda, por conta de tudo isso e diante dessas reações, ainda foram penalizadas mais uma vez por conta de certas. Não é? Ajude seus filhos a lidar com os sentimentos. E ela diz que as pessoas expressam suas emoções negativas e lidam com elas de diversas formas. Com as crianças não é diferente. Não é? Então, Ela diz que uma das maneiras é o pai se aproximar e dizer para o filho que sabe como ele está se sentindo e que tudo bem se ficar zangado, se ficar para baixo, não é? Apoiar a criança a expressar suas emoções. Isso é um velho chavão terapêutico, ok? Ah, essa coisa de fazer com que você expresse as suas emoções como um dos elementos de encaminhamento existencial. Em filosofia clínica, não há o menor fundamento para um chavão como esse. Muitas pessoas se estimuladas a expressar o que sentem passam a piorar sua dimensão clínica. Não é? Alguns, dependendo dos códigos que possuem, quanto às elaborações autogênicas, quer dizer, as mistura entre os tópicos, alguns digerem bem. Não é preciso expressar as emoções. Quando expressam suas emoções, pioram significativamente o quadro existencial. Então, cada caso é um caso, né, pessoal? E ela descreve aqui um caso tocante de James, que era um menino de 2 anos. Nossa, como ele passou por tudo isso, né? Ela sugere também que no caso de uma separação, se conte aos amigos e aos familiares. Pessoas próximas em quem você confia. Ela fala que é importante isso. E que tem um dado curioso. Ela fala, muitos pais separados ficam surpresos ao saberem que seus filhos se sentem solitários. Durante e após o divórcio, a criança normalmente só fica com um dos pais de cada vez. E nesse tempo, este é responsável por tudo. Trabalhar, limpar, cozinhar, etc. Eu disse que as coisas tendem a se complicar muito. Ah, se você estiver passando por um divórcio litigioso, converse com seu chefe, com seus colegas de trabalho, em quem confia. Assim, eles vão saber o que está acontecendo se você tiver que chegar atrasado ao trabalho, aparecer com os olhos inchados, se chorar, se precisar sair mais cedo para uma audiência. De fato, muitas vezes isso alivia algumas pessoas. Pesquisem na historicidade da pessoa e na estrutura de pensamento dela, em tópicos como interseção de EPs e expressividade. Alguns, quando partilham elementos internos, se sentem, o quadro clínico melhora muitíssimo. A pessoa sente, nossa, alcança forças impressionantes. Alguns, ok? Não exagere no entusiasmo, recomenda esta especialista nestas causas. Ela diz: um erro que os pais frequentemente cometem é se esforçar demais para mostrar aos filhos os benefícios que podem vir com a separação. Vocês precisam entender que eles talvez não achem que o divórcio vai ser uma coisa boa. Na verdade, a grande maioria das crianças gostaria que os pais continuassem juntos. A única forma de fazer com que seus filhos aceitem que a separação é a melhor saída é dar-lhes tempo para processar a situação e provar a eles que o novo sistema familiar é mais saudável e mais feliz do que o antigo. Bem, aqui cada um dos senhores tem experiência clínica e sabe bem o que se passa, não é? Em alguns casos, o que era ruim fica muito pior. A mãe acaba se casando com um sujeito que às vezes bebe, bate nas crianças, rouba o dinheiro dela e as coisas ainda ficam muito piores do que do ruim que já eram, gerando o curioso aspecto em algumas pessoas de um saudosismo até do casamento que era uma grande droga, mas pelo menos era menos ruim do que às vezes é agora. São alguns dos dilemas que encontramos na clínica, não é? Alguns. Ah, num outro capítulo, a doutora Reynolds mostra que para ela, segundo a experiência dela, é fundamental que quem passa por um divórcio cuide bem de si mesmo. De si mesmo. Sabe aquela. Você está dentro do avião, cai aquela máscara e diz: primeiro coloque em você, depois na criança. É um modo mais ou menos assim que ela indica. Primeiro cuide bem de você, para então cuidar depois dos seus filhos. Você tem que estar forte, vocês têm que estar bem para as crianças poderem estar bem. Em filosofia clínica, isso funcionará muitas vezes quando, dependendo da sua intercessão com as crianças. Com alguns filhos, se você estiver bem, as coisas provavelmente se encaminharão bem. Mas para outras crianças, não. A intercessão na qual elas vão se basear em casos assim não é com você. Às vezes é na escola. E a escola, em alguns eventos como esse, ela pode ser muito cruel para algumas pessoas. Ok? Eu vou dar um exemplo. É Dia das Mães, não é? E as crianças estão com os pais, com o pai. E aí, o pai não está falando com a mãe, está um inferno, um horror, tem que convidar a mãe. Não é? E a mãe sequer às vezes está falando com a criança. Como faz? Esse Dia das Mães da criança é o qual vai ser um inferno na escola. Não é? E toda a iconografia que se usa em algumas escolas é extremamente pesada, né? É aquela família nuclear, pai, mãe, filho. Se faltou, algumas crianças ficam extremamente penalizadas. É cruel para algumas crianças terem que passar por isso. Não é? E infelizmente, não estou incriminando as escolas, não, porque como é que uma escola que tem 3 mil alunos vai fazer? Vai avisar cada um? Vem sequer, faz assim, subjetividade, singularidade, como faz? Em alguns casos não dá para fazer. Não é? E vocês sabem como isso funciona, passaram por isso muitas vezes com vocês, com amigos. É uma situação que estamos aí trabalhando até para poder ajudar nesse tipo de situação. Ela diz que apesar da separação ser difícil para toda a família, às vezes os pais são os mais atingidos. As pressões financeiras e legais do divórcio e o desafio de cuidar das crianças sozinho podem ser muito estressantes, reduzir a paciência e o bom senso dos pais. Uma das melhores coisas que eles podem fazer para ajudar os filhos durante esta fase é cuidar primeiro de si mesmos. Alguns fazem isso, fazem até intuitivamente, não é? E alguns não, se culpam, se martirizam. Se destroem, é um horror que alguns fazem, vivem, passam. Quase todos os pais, escreveu a doutora Reynolds, que estão se separando, insistem que querem se manter firmes para ajudar os filhos a suportar essa fase de tristeza e mudanças. Acontece que pais que cuidam de si mesmos têm mais capacidade de ser fortes e presentes para seus filhos do que os que não cuidam. Bem, agora ela vai mergulhar no que causa esse estresse na separação. Ela diz que a melhor definição de estresse, segundo a concepção dela, é um estado de tensão mental ou emocional que pode alterar o comportamento normal dos pais e ocorre quando eles passam por pressões psicológicas ou sociais excessivas. A doutora Reynolds diz que nós elegemos uma área de conforto ao longo das nossas vidas. Quando há uma separação, um divórcio, isso aí é sacrificado. Nós saímos disso de uma maneira muito, muito pesada. E aí entramos em áreas de estresse aberta, né? E ela coloca que o estresse está intimamente ligado a problemas de saúde, entre eles doenças físicas, como a pressão alta, câncer, dor de cabeça, úlcera. Além disso, aumenta o risco de doenças emocionais, como a depressão, ansiedade, insônia, síndrome do pânico, e seu impacto pode ser imediato ou ao longo prazo. Uma parte especialmente estressante da separação é o elemento desconhecido. A doutora Reynolds diz que inúmeras perguntas. Exemplo: como eu vou sustentar a casa agora? Porque houve uma distribuição, saiu. Às vezes, quem sai leva junto a maior fonte de renda da família. Para quem fica, às vezes tem que vai dar. Como as crianças vão ficar? O que vai ser? Como educar? Como lidar com a família? Como lidar com a escola? Como lidar com os amigos? Leva a criança para a igreja? Leva a criança para o clube? Leva a criança para o passeio, colônia de férias? Mas agora é tudo diferente. Às vezes você é com casais que não estão mais com você. Às vezes um daqueles que se separou levou muitos dos amigos, que você agora não tem mais. como faz com tudo isso? Isso é o que ela chama de sair da área de conforto e ter que lidar agora com o estresse de toda a ordem. Ela diz que o primeiro passo é entender esse estresse, né? Perceber o que está sobrecarregando, onde está pesando. E ela coloca, muitos pais simplesmente não têm consciência de que estão sobrecarregados e com frequência ignoram os sinais de advertência, como maxilar cerrado, irritabilidade e outros. Não sabem que já estão numa fase avançada de estresse, alguns. Só quando realmente não suportam mais é que se dão conta. Ela diz que outro passo é entender o estresse e identificar o que o faz disparar, né? Ela fala dessas formas de estresse. Primeiro, alguns pais, quando se separam, passam a ter que fazer tudo sozinhos. Ela diz que essa é uma causa muito importante, ok? E que um dos modos de lidar com isso, na opinião dela, é pedir ajuda. Né? Só que, observem como ela coloca, essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Mas contar com o auxílio dos amigos e da família pode ser bastante eficaz para minimizar o estresse. E eles provavelmente vão ficar felizes em ajudar. Identificar a raiz da raiva em relação ao marido ou à esposa pode ser útil. Digamos que sua marido ou mulher tenha sido preso por dirigir várias vezes alcoolizado ou drogado e com a carteira de habilitação vencida. Conversar com um amigo ou parente neutro, um padre ou um terapeuta, pode ajudá-lo a lidar com os sentimentos suscitados por um divórcio difícil. Explorar e processar esses sentimentos normalmente leva a um estado de espírito mais saudável e a uma capacidade maior de tomar decisões. Viram que não estou comentando nada dessa etapa? Porque acredito que a etapa anterior já envolveu, de certa maneira, tudo isso. Lidando com as restrições financeiras, ela diz que o estresse financeiro talvez seja um dos maiores ônus da separação, durante e após o processo. Olhem, isso tem sido um drama para um país como o nosso, vocês já imaginaram? Com a nossa segurança social? Num país europeu ou norte-americano, muitas vezes a separação é suprida nessa área por um Estado forte, assistencialista. Países europeus, então, são notáveis quanto a isso. Mas aqui no Brasil, como faz? Já é difícil, às vezes, a vida com os dois trabalhando. Quando há um advento como esse, nossa... Ela prossegue dizendo, alguns pais em processo de divórcio costumam dizer que as brigas diminuíram depois que um dos dois se mudou, mas muitos outros relatam que os desentendimentos aumentaram independentemente da separação de corpos. Isso não apenas é péssimo para as crianças, como também pode drenar toda a energia dos pais. Há muitos fatores curiosos aqui sobre quando eu li esse trecho que ela coloca, achei muito peculiar. Quando os senhores estudam espacialidade na filosofia clínica, recíproca de inversão, deslocamentos curtos e longos, isso fica bastante claro. Algumas pessoas é curioso de ver que durante o casamento, corpos unidos dentro de um lar, eram civilizados, urbanos, sensíveis, morais. Quando se afastam fisicamente, estou usando o termo popular, comum, um vai morar num bairro, outro vai morar no outro, começam a se degladiar com as piores ofensas possíveis. É uma coisa impressionante. Outros fazem isso de uma maneira subliminar, de uma maneira rasteira, não é? Com pequenas intrigas, fofocas, minando a dignidade do outro, que sequer, muitas vezes sequer pode se defender. Mal sabem o que estão semeando. Vocês que estudam bases categoriais sabem que numa base categorial como a nossa, isso é uma guerra perdida. Não há como vencer uma guerra dessas. Só se inventar uma nova mágica que todos nós desconhecemos, não é? Isso é muito estudado quando vocês estudam lá as ontogenias horizontais. Numa ontogenia horizontal, numa base categorial como a nossa, você saiu com ódio no coração, com mágoa, levantou sua mão para bater em alguém, tudo isso já intoxicou sua alma, seu coração, suas vísceras, e não tem como. Por mais que você bata, você já está sendo apanhando e nem sabe disso. Não é? É uma lição tão básica para os nossos dias. Em outras bases categoriais, claro, isso é diferente, mas numa como a nossa, isso costuma ser a maior parte dos casos. Só que pessoas que padecem e vivem isso, será que sabem minimamente? Se soubesse, será que fariam? Pois é a questão, não é? Ela coloca uma outra questão que costuma ser muito dilemática. Vejam pelos amigos de vocês. Ela diz, ó, o divórcio é especialmente traumático para pais que não contam mais com o apoio de amigos e parentes, porque em alguns casos essas pessoas moram fora da cidade, já faleceram e quando são próximos podem tomar o partido da outra parte, deixando a pessoa sozinha e de qualquer forma sentir-se solitário durante a separação pode ser um grave fator de estresse. Que coisa. Essa obra tem 10 anos. E há 10 anos, nos Estados Unidos da América do Norte, todos os anos, pelo menos 4,8 milhões de norte-americanos passavam por experiências similares a essa que ela descreve aqui, na opinião dela. 4,8 milhões por ano. Em 3 anos, são quase 15 milhões de pessoas. Se você pegar cada dessas 15 milhões de pessoas e multiplicar, vamos supor, pelos filhos, 3, 4 filhos, 2 filhos, nós temos aí, olhem que contingente. Ela fala que a preocupação com o futuro é gravíssimo na maior parte dos casos, e ela diz que por fatores econômicos, que há 10 anos já se mostrava, quando nos Estados Unidos começa essa crise pesada toda, ela diz que muitos faziam assim, ó, se separavam, mas continuavam morando juntos, o que acarretava agora uma nova peculiaridade que não estava prevista em tudo isso: separar e continuar na mesma casa, por razões econômicas. Vai morar onde? Ela diz, quando comecei a dar aulas de educação parental no divórcio há muitos anos, a maioria dos pais que estava se separando tinha passado a morar em casas diferentes. Quando decidiram se divorciar, um dos dois havia se mudado. Atualmente, não é incomum que alguns pais permaneçam vivendo sob o mesmo teto durante a separação e às vezes até depois. Olhem, eu particularmente conheço vários casos assim, vários. Não? É, vários casos. Em cidades como Porto Alegre, assim, vários casos. Ah, que coisa. Isso aí seria capítulo para uma outra aula, tá? Merece uma aula à parte isso, dadas as conexões e elementos que isso aí abre em muitos casos, né? Ah, vamos adiante, bem adiante, lidando com problemas. Bom, e quando um dos dois, marido ou esposa, utiliza drogas ou possui uma doença mental. E agora? E vejam aqui, ela coloca com problemas graves que vão inclusive pedir interdição na justiça, o que é demorado e o que é muito polêmico, tanto pelos aspectos em si já que se destacam, como pelas consequências. Interditar uma pessoa não é uma tarefa simples. Já pensaram como fica a dignidade dessa pessoa? Como fica o futuro que ela quer construir para ela, que poderia construir, por ser interditada diante dos próprios filhos, diante desse rótulo tremendo que é a doença mental? como vai se erguer? Mas ela diz que isso é uma situação que preocupa, que há, às vezes o marido lá, o ex-marido, bebe muito de cair, de bater nas pessoas. Como é que é? Ela diz, a mulher vai ficar muito apreensiva, ela diz, não dá para ficar tranquila, sabendo que as crianças vão passar o final de semana lá com o pai, que vai beber tudo e ainda vai bater nas crianças. Como ela vai ficar tranquila? Ela diz. Você tem que, nesse caso, ela falou que não tem jeito, você vai ter que tomar medidas extremas se a situação chegar a isso. Vai ter que recorrer à polícia, à interdição policial. Ou vai lamentar depois as suas crianças gravemente feridas, entre outras coisas. E aí ela coloca alguns paliativos, algumas situações. Bem, mas no mundo em que estamos vivendo, há ainda outras questões. Por exemplo, esse pai e essa mãe vai ficar viúvo para sempre, separado para sempre? É o que os senhores veem nos consultórios? Ou, às vezes, um ano, meses, não chega um ano depois da separação, já aparece em Facebook, Instagram e lá os outros e todos, com alguém. Primeiro um amigo, depois o mais próximo, aquela coisa. Vocês sabem bem como é que é a coreografia que se passa, não é? Nem um ano depois. Quando há um ano, não dá nem tempo de apagar, está em tinta fresca no Instagram e no Facebook as fotos de beijos e romances e outras coisas mais. Pois após um ano de juras eternas, meses se passam e essa pessoa já está com um ex, com um novo namorado e namorada. A dinâmica familiar comporta isso, a dinâmica social e tudo mais. Não vou nem falar nas nossas instituições. Essas aqui já morreram há muito tempo. Elas não têm mais como acompanhar isso. Não existe jurisprudência, não existe mais nada aqui. Acabou religião, escola, sociedade, ficaram tudo lá na curva anterior. E agora? Mas já pensaram a própria pessoa que passa por isso, se tem condições? Será que o estar enamorado e gostar da pessoa pressupõe condições de viver isso? Olhem o que ela coloca a respeito desses fatores. Durante a separação, alguns pais têm muitas preocupações em relação à convivência dos filhos com o novo namorado ou namorada da ex, do ex. Principalmente quando os dois passam a morar juntos e a pessoa nova está sempre presente durante as visitas das crianças. A maioria dos casos é difícil conhecer mais profundamente quem é esse novo companheiro ou companheira. E essa falta de referências sobre a pessoa pode deixá-lo inseguro sobre a convivência de seus filhos com esse estranho, essa estranha. Uma forma de ajudar a aliviar sua ansiedade é conversar com o novo namorado de sua ex ou com a nova namorada. Se todos concordarem e conseguirem ser civilizados, combine um encontro para discutir preocupações ou trocar ideias sobre a criação das crianças. Não sei a experiência dos senhores. Isso aqui, particularmente, eu nunca vi. 23 anos de consultório, nunca vi. Mas pode ser. Ela está falando de uma outra realidade, não é? Essa que eu vivo aqui, nas várias cidades do país onde eu atendo, nunca vi. Ouvir a nova namorada dizer, não tenho a intenção de substituir você como mãe das crianças e prefiro deixar que fulano tome as decisões na criação delas, pode ser muito reconfortante para uma mãe. Porém, às vezes é impossível fazer isso. O ciúme ou a raiva em geral impedem que você fique no mesmo ambiente com o namorado ou a namorada do seu ex ou da sua ex. Isso é muito comum quando o ex já está envolvido com a outra pessoa durante o casamento. O que vocês sabem é cada vez mais comum. Impressionante isso. Fiz até uma aula há muito tempo sobre isso. Algumas pessoas que pregam éticas, morais e tudo, e aí esquecem e já se envolvem com uma nova pessoa, com a outra ainda dentro de casa. Sabe aquela corrida de bastão que você corre e você para? Quando você para, você para. Presumivelmente alguns gostariam que fosse assim, mas se comportam atropelando tudo. E depois, quando são atropelados, ainda soltam pérolas no consultório, dizendo: é, mas no meu caso, quando eu fiz isso é porque foi por amor, agora já é por safadeza que ele e ela estão fazendo isso. Olha que coreto, mas que coreografia é essa? Como podem se meter em emaranhados de tal proporção? Não estou pregando perfeição, gente, longe disso. Nós nos complicamos eventualmente na vida, mas alguns parecem que se complicam quase sempre. E ainda se queixam. São os pontos cegos de toda a ordem. Meu Deus, que coisa. Bom, olhem, hoje já falei para vocês que vem um curso muito bonito de educação para a vida, né? Um curso de educação existencial muito bonito. Quero trabalhar, uma das questões que eu quero trabalhar é isso. Sabe, você tem um filho de 6, 8, 10 anos, tá? Uma filha. Se relaciona com uma nova pessoa. Como é que essa pessoa trata a sua criança? Em muitos casos, seu filho virou um inimigo dessa pessoa que está chegando. Muitas vezes, essa pessoa que está chegando é inimiga do seu filho. Algumas vezes é você que propicia isso e não sabe. Não sabe essa animosidade. Outras vezes, o inimigo é você, que é amigo de todo mundo e não sabe disso. Vai ser expurgado em breve por somatizações e outras coisas mais. Há fatores aqui muito dilemáticos e complexos de trabalharmos. Bem, então ela coloca em outro capítulo que é importante o tempo gerenciado com os filhos. Há um capítulo inteiro sobre dúvidas, né, dos pais separados, as dúvidas mais comuns, não é? Por exemplo, olha uma das questões mais comuns que ela ouviu nos 30 anos de trabalho dela. Como eu posso seguir os conselhos dos especialistas sobre as formas de ajudar os meus filhos a lidar com o divórcio se o meu ex não quer cooperar? É uma das frases que ela disse que mais ouve no atendimento dela. E ela disse que em casos extremos, se uma das partes estiver causando danos emocionais e psicológicos às crianças, talvez seja necessário recorrer à justiça para evitar problemas mais graves no futuro. E é o que muitas vezes acontece, não é? Às vezes não é nem em caso extremo e nem em último caso, é no primeiro caso. Alguns já partem para isso. Outra questão que ela ouviu muito nesses 30 anos é: meu marido e eu acabamos de nos divorciar recentemente. E recentemente, minha filha de 10 anos me pediu para ver meu vestido de noiva e nossos álbuns de casamento. Tenho medo de que, ao ver essas lembranças, ela fique triste e queira que eu volte com o pai. O que eu devo fazer? Eu fico pensando, talvez um filósofo clínico diga, no recôndito do consultório: deixa a criança ver, mostre tudo a ela, ela tem o direito a isso. Numa frase aparentemente politicamente correta e um desastre completo se você não fez isso com base em historicidade, estrutura de pensamento, exames das categorias. A não ser que você tenha uma bola de cristal escondida no seu consultório e veja passado, futuro e fórmulas prontas de toda a ordem. Para algumas crianças, a recomendação é: não faça isso. Não veja as fotos. Por quê? Porque na IP de algumas pessoas, é na distância desses elementos sensoriais que elas promoverão desenvolvimentos importantes quanto a isso. Para outras, a recomendação é: veja sim, mostre para ela, converse com ela. Mas como para cada um vai ser diferente, como eu posso ter uma fórmula para todos? Por favor, considerem essas lições de filosofia clínica. Por favor, ok? Filosofia clínica. Não estou falando de outras áreas que têm outros pressupostos, ok? É importante não apenas deixar que ela veja as lembranças do casamento que quiser, como também dar respostas honestas sobre as perguntas dela, que podem ser: você amava o papai? Quando foi que vocês começaram a brigar? Vocês eram felizes? Os filhos de pais separados precisam da confirmação dos seus progenitores de que a ideia do casamento e do compromisso não é uma mentira. Olhe, por favor, essa é uma outra área, não é filosofia clínica. Estou lendo de uma outra área para conversarmos. Em filosofia clínica, às vezes há casamentos que são farsas, mentiras, engodos, completamente sobre os próprios critérios das pessoas que consideram que é uma farsa e um engodo. Então, talvez um caso assim fosse o caso de dizer para a criança que foi uma mentira, que foi uma farsa. E agora? E mais uma vez eu digo, antes de pensar em vocês mesmos como caminho de resposta, pense no partilhante que está diante de vocês. Não é o que é bom para mim que será bom para ele, é o que será que serve para ele. Às vezes nem o que é bom, mas que é condizente com a história, com a trajetória, com o desenvolvimento, com a estrutura de pensamento desta pessoa. Bem, aí tem, esse capítulo é muito longo, de perguntas e respostas, muito, muito longo. Eu falei apenas algumas para vocês terem ideia. Depois vem um capítulo sobre os maiores erros cometidos pelos pais quando vão se separar. Vamos ver alguns apenas como uma ilustração, segundo esta autora. Segundo esta autora, um dos erros é terminar o casamento de forma precipitada, por um rompante, um arrobo, por um mal-entendido. Você chega em casa um dia, ok? Cansado. Teve um mau dia lá no escritório, na escola, no trabalho. Sua esposa, seu marido deixou o computador ligado porque foi tomar banho. Então, o computador está ligado, você está ali, sentou, não se deu conta de exatamente do que era, e com aquele olhar que atravessa as paredes, metafísico, você olha a tela e diz: onde um Facebook aberto será o meu? E você lê uma correspondência muito íntima e pesada do seu marido, da sua esposa com alguém. E você fica perplexo. Enquanto seus olhos param fixos, pregados na tela, seus ouvidos ouvem o chuveiro lá dentro. E alguém cantarolando, que é sua esposa, seu marido. Enquanto você tem a pior notícia de sua vida ao ver isso. Não acredita? Senão, isso deve ter uma explicação. Não está acontecendo comigo. Isso é que nem câncer, só dá nos outros. Como pode estar acontecendo aqui? E você pensa, não é possível. Não pode ser algo assim. E num rompante pode terminar. Aliás, num rompante pode. Esse pode ser o dia do inferno, de incêndio na casa e tudo mais, não é? É isso que ela está falando. Que essa precipitação, que em alguns casos, o que há de fazer? Quantos de nós, mesmo com a formação clínica e tudo mais, ultrapassariam algo como isso que eu acabei de descrever? Será que teríamos discernimento, condições de parar e dizer: não, espere, espere? Vai que o sujeito tem uma arma em casa. E vai que após disparar tudo e também se matar, quando a polícia chega para ver o que estava ali, era uma carta que foi trocada no colégio e que agora ela estava num grupo de Facebook partilhando com pessoas lá da escola para um sarau literário que teria. Uma carta que tinha 15 anos, que ela trocou com o namoradinho da escola, que ela estava transcrevendo no Facebook para mandar lá. Já imaginaram? E essa é apenas uma das possibilidades que pode acontecer em casos assim. Há muitas outras, muitas outras. Essa carta pode ser de alguém que mandou se aconselhando com a pessoa: olha, vê você que é minha amiga, meu amigo, a carta que eu recebi, leia e me dê um parecer. Ele chegou ali, olhou aquilo, ela chegou, olhou aquilo, não teve nada, acabou, já viu, já concluiu. E olha, eu estou falando de um dado pontual. Imaginem quando essas confusões, essas equivocidades são sistêmicas, quando elas abrangem trechos, suspeitas como Dom Casmurro, Capitu, do Machado de Assis, que são alimentadas por um deslocamento de ideias torcidas e que ganha vulto ao longo da vida. Já imaginaram? Olhem quantas recomendações apontam para prudência, prudência. Vocês, alguns de vocês têm muitos anos já de clínica, nunca receberam um telefonema, um WhatsApp desesperado? Socorro, doutor, aconteceu uma tragédia. Você vai ver o que aconteceu. Doutor, ele tem outra. Ah, é? Vamos conversar. Vamos conversar. Dá para conversar? Não, eu vou fazer uma bobagem, não sei. Mas calma, vamos conversar. Vamos ver o que está acontecendo. Pelo menos na metade dos casos vocês sabem o que está acontecendo, né? Na outra metade, muitas vezes, temos como trabalhar também. Em alguns casos, não. São os fatores do nosso trabalho. Bem, então, entre os maiores erros, ela diz que criticar o ex na frente dos filhos, ela considera um dos erros fundamentais. Né? Fundamentais. E eu me pergunto, quem vai se salvar desta? Não é o usual criticar o ex na frente dos filhos, sobretudo em momentos de crise, casamento está se desfazendo. Não é muito usual isso. Em uma cultura como a nossa, teu pai não sabe nada, é um boca mole. E a tua mãe é isso, é aquilo, aquilo lá. Não se confia numa mulher dessa. Olha aí, na frente dos filhos. O sujeito que acabou de ganhar o título de doutor por ética e moralidade na família. O diploma ainda tem tinta, recém pendurou na parede. Por isso, esses dias eu estava vendo essa. Estava na casa de amigos e a Haddad foi a primeira que se levantou a ver um trecho de uma dessas novelas aí de costumes. Eu fiquei pensando, que pena que não estão reeditando Dias Gomes, não é? Não era uma época boa para Dias Gomes, para uma dramaturgia assim? Olhem como seria didático. Bom, depois tem aqui, ó, brigar na frente dos filhos, ela disse que é outro erro. Vamos ver aqui mais. Fazer suposições equivocadas. Alguns dos meus alunos na aula de hoje devem estar se torcendo nas cadeiras. Não pelo que atendem também, mas pelo que passam nas nossas vidas, não é? Pois é, mas são coisas que essa terapeuta recomenda que não façamos, não é? E do ponto de vista de uma base categorial da nossa época, muito provavelmente, isso está bastante adequado se queremos melhorar como sociedade, como cultura. Não é aquela coisa das suposições equivocadas. Olha o que ela diz sobre isso. Um erro muito comum que os pais divorciados cometem é fazer suposições sobre o ex. Vamos imaginar, por exemplo, que um casal tenha se separado por causa de um relacionamento amoroso do marido e que a mulher tenha falado sobre isso com os filhos. O homem fica furioso com ela e perplexo por sua falta de bom senso ao tratar desse assunto com as crianças. Porém, se olhar para trás, pode se lembrar de que ela comprou cerveja para o filho adolescente muito antes dele completar 18 anos e que deixou o filho de 9 anos assistir a filmes proibidos para menores. Portanto, ele está fazendo a suposição equivocada de que sua ex tem bom senso e seu erro é basear suas expectativas em relação a ela nessa suposição. Apenas um dos exemplos, ok? Outro erro que ela considera muito grave é afastar-se completamente dos filhos. E há quem faça isso. Outro problema, não medir as palavras. Eu sei que os meus queridos alunos e colegas das várias áreas, psicanálise, pedagogia, teologia, filosofia clínica, psiquiatria, vocês, pela educação que tiveram, se um dia brigarem com suas esposas, maridos, jamais vão deixar de medir as palavras, ofendendo aos gritos e berros das coisas mais chulas e terríveis. Se nós fazemos isso, muitas vezes, O que esperar de quem não teve as chances de estudos e de aprimoramento que tivemos? O que vai sobrar? Sabem por que essa mesa aqui do Instituto é redonda? Porque não faz muito eu atendi a famílias. Essa mesinha de vidro aqui já ouviu coisas de casais diante de filhos aqui, que se a matéria tem memória, há muitos registros aqui. Impressionantes de famílias da classe média alta da nossa cidade. Quer dizer, sabe o que isso muito me lembra? A Europa, na Primeira e na Segunda Guerra, que se achava o suprassumo da humanidade e que de uma maneira terrível jogou irmãos contra irmãos numa tragédia sem precedentes. Isso não é para que a gente se sinta mal. Para que eu, para que vocês nos sintamos maus. Não. Isso é para que a gente possa crescer, aprender, aprimorar, tanto para nós mesmos quanto para os outros. O intuito aqui é aprender, não é crucificar ninguém, não. Para que a gente saiba, puxa vida, ok, erramos, errei. O que eu posso fazer agora para melhorar? Melhorar meu mundo, melhorar minha base categorial, melhorar os elementos da nossa época. Esse é o intuito, só esse. Já estamos terminando. Mais uns minutinhos, tá? 5 minutinhos e estamos finalizando a aula. Usar o filho como informante ou espião é outro erro que ela considera capital, né, nesses divórcios. Usar o filho como um confidente, algo que é surpreendente. Pais que pegam filhos de 8, 9 anos e fazem confidências que uma criança não tem a menor condição de acompanhar. Nem de entender, de acompanhar. Tamanho o elemento que alguns fazem, e ela nos avisa. Forçar os filhos a tomar um partido é outra coisa gravíssima. Atrasar o pagamento da pensão alimentícia, que ela considera muito grave. Ceder à manipulação dos filhos, que ela diz que alguns filhos se tornam grandes manipuladores diante disso que ocorre com os pais. Ignorar horários, como pegar e deixar os filhos com eles. E então ela entra nas questões específicas referentes a faixas etárias, né? Primeiro ela analisa do 0 até os 7 anos, depois a adolescência e então segue com recomendações finais desta obra. Hoje nos estendemos um pouco além do horário, peço desculpas, vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações finais antes de encerrarmos a aula.